Muito bom dia, senhores vereadores. Estamos iniciando nesta terça-feira, dia 13 de novembro de 2015, mais uma reunião da Casa Legislativa. Invocando o nome de Deus, dou por aberta esta reunião ordinária e solicito ao vereador Rafael Alves faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 87, versículos de 1 a 7. Jerusalém, a amada de Deus.
Jerusalém, amada de Deus. Salmo dos filhos de Corá. Cântico. Fundada por ele sobre os montes santos. Ó Senhor, ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus, dentre os quais me conhecem. Farei menção a Raabé e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiró, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Ó Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Amém.
Solicito, neste momento, a primeira secretária, a vereadora Josefina Soares, a leitura da ata da nossa reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 60/2015. Aos 29 dias do mês de outubro de 2015, às 10 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a sexta reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereadora Jussara Usado Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragon, João Adalberto Rosa e Silva, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Justifique-se as ausências dos vereadores Luiz Gilberto Almeida Risso e Rafael da Silva Alves, que participam da reunião da UFRO em Alegrete, conforme consta nas notas de empenho números 1099, 1097 e 2015, respectivamente. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 78, versículos de 5 a 7, a providência divina. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Na sequência, às 10 horas e 10 minutos, conforme o requerimento número 492 de 2015, de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolo sobre o número 1307 de 2015 e aprovado pelo plenário, fizeram uso da tribuna livre o senhor Emerson Luiz Quevedo Oliveira, presidente da Estaca Uruguaiana da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para explanar sobre o programa Mãos que Ajudam, mantido pela Igreja em âmbito mundial. Após a explanação, foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, foi aprovada a alteração da ordem do dia, passando-se a votação do projeto 033 de 2015. Foi aprovada em segunda discussão, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 33 de 2015, do vereador Rony Peterson Corpo Melo, protocolo sobre o número 1124 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a conceder permissão de uso à Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana da área localizada sobre o leito da rua Duque de Caxias, entre as ruas Monte Caceiros e Vasco Alves, e da outras providências. A presidente passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Egídio Carvalho. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 1421 e 1440 de 2015. Nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno, foram aprovados os requerimentos verbais. Primeiro, vereador Rony Mello, bancada do PP. solicita o envio de ofício ao secretário estadual de segurança referente ao 2º Esquadrão de Aviação, Base Uruguaiana. Após foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 1422 e 1423 de 2015, foi aprovada a indicação do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, protocolada sobre o número 1441 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a distribuir uniforme ou abrigos ao funcionalismo público municipal. Foi aprovado por unanimidade a representação de vereadores no evento conforme o convite, protocolado sobre os números 1439 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre o número 524 e 525 de 2015. Adversos. Ofícios protocolados sobre os números 1083 e 1117 de 2015. Ocupou espaço das comunicações dos vereadores Carlos Eduardo Espíndola Alves, PMDB, Egídio Rufino de Carvalho, PSDB. Aqui tem que retificar aqui, senhor presidente. Egídio Rufino de Carvalho, PSDB, não é mais. Rony Peterson Corpo Melo, PP, Irani Fernandes, PP, Marcelo Lemos, PDT, utilizou o período das comunicações de líderes, o vereador Marcelo Lemos, liderança do PDT. O conteúdo das manifestações ocorridas nesta reunião encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Antônio Gide Rufino de Carvalho, vice-presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, técnica legislativa, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 29 dias do mês de outubro de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Josefina Soares. Feita a leitura da ata da reunião anterior, esta está em apreciação, senhores vereadores. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicito neste momento a vereadora Josefina Soares a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Senhora vereadora Jussara Osório de Almeida. Senhores vereadores, requerimento. A vereadora Josefina Soares requer, na forma regimental, e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider e que esse determine a secretaria competente ao seguinte pedido: ajuste de luminária com mau contato na entrada da Avenida 1, Jardim do Salso. Recolocação da luminária completa na rua Feliciano Ribeiro, frente ao número 2672, entrada do Beco do Prado do bairro São João. Recolocação da luminária completa na rua Feliciano Ribeiro, frente ao número 2645, bairro São João. Justificativa. Justifica-se tal solicitação para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores, considerando que os locais ficam desprotegidos devido à escuridão. Nos últimos pedidos, a troca do poste de madeira pelo concreto deixou sem iluminação esses locais. Vereadora Josefina Soares, bancada do PP.
Muito bem, feita a leitura do requerimento, nós passamos ao espaço de requerimentos verbais.
Discutir, presidente.
Antes dos requerimentos verbais, então, existe neste momento o espaço de discussão do requerimento da vereadora Josefina Soares, com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadores, quem nos escuta na sua residência, no trabalho, pelas ondas da Rádio São Miguel, da Rádio Líder FM, plenário. Eu aproveitei um pouco desse feriado para buscar as fórmulas dos VATs e acabei eu e meu assessor chegando a um valor. Uma lâmpada acesa 24 horas por dia, ela custa no final do mês, apenas em energia elétrica, R$180 por mês. Uma lâmpada do poste da iluminação pública. Então, ela não é paga pelo município de forma direta, mas com certeza a concessionária não amortiza isso no seu lucro, né? Ela acaba repassando ao consumidor. Então, concedo um aparto ao vereador Risso para depois voltar aos meus 2 minutos.
Um bom dia a todos, colegas vereadores, vereadora Josefina, vereadora presidente, vereadora Jussara Osório e colegas vereadores, pessoas que nos ouvem. Dizer assim, ó, esse requerimento a gente, por incrível que pareça, não eu, mas vários vereadores, mas fiz em todos os governos, inclusive governadores. E o do município sempre veio uma resposta que eles pagam uma taxa X e não haveria interferência com relação a um custo maior ou menor. Mas eu sempre digo, penso que nem o vereador Marcelo. Alguém paga essa conta. Começando que a lâmpada, o tempo de vida dela diminui pela metade, porque se ela fica dia e noite acesa...
De 3/4.
3/4. Ué, mas diminui. Esse era um raciocínio que a gente sempre fez aqui. E isso daí, com certeza, alguém tem que pagar essa conta. Se não for o governo, vai ser repassada aos contribuintes. Então, nesse sentido aí, eu concordo plenamente. Né, até o requerimento da vereadora Josefina, ela veio nesse sentido de fazer uma substituição desse posto, mas se, quem sabe, havendo uma possibilidade de fazer algum aditivo neste requerimento, fazer esta pergunta novamente, porque eu acho que já foi várias vezes reiterado e penso. E vi o cálculo, muito interessante o cálculo que Vossa Excelência fez, e vem de encontro o que a gente vem buscando durante todos esses anos aqui como vereador nessa casa aqui. E espero agora que outros vereadores busquem essa bandeira daqui para frente, até porque já estou decidido que não concorro mais, e ao mesmo tempo eu espero que os vereadores levantem essa bandeira e não deixem cair. Então, parabéns pelo seu cálculo, acho que é isso daí mesmo, e parabéns à vereadora Josefina pelo encaminhamento.
Obrigado, vereador Risso, para complementar no meu tempo, nos meus 2 minutos, vou explicar. A fórmula é bem simples. Uma lâmpada dessas de pública, ela tem em média 500 watts. Aí são 500 watts multiplicados por 24 horas, multiplicados por 30 dias. O watt custa, em média, mensal, 50 centavos. 0,5. E depois que se chega a esse valor, você divide ele por 1.000 e se encontra o valor de R$180. Que não é pouco, tendo em vista, o vereador Irani fala em 2.000 lâmpadas. Então, é um valor muito alto, um valor muito significativo, que acaba sendo repassado para a conta do consumidor. Pedimos a toda a população, não é nossa função pedir a reposição de luminárias, mas o vereador, a nossa lei orgânica prevê que o vereador vai se manifestar em qualquer assunto de relevante interesse da população. Então, nós temos que, toda vez que tiver algum problema nas luminárias, nós temos que pedir, e vamos pedir, e a vereadora Josefina está pedindo, e os demais vereadores sempre pedem. Porque 3 milhões, vereador. Então, mais de 3 milhões de reais por ano o custo. Custa muito caro a iluminação pública, custa muito caro, e hoje ela está em déficit. A população de Uruguaiana paga um percentual, dependendo o grau de consumo, você paga um percentual para a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Então, é um serviço que ainda deixa a desejar e nós pagamos caro. Que a população, quando ver um bico 24 horas por dia aceso, ou que funciona mal, que fica piscando, que procure o seu vereador, que procure a Câmara de Vereadores, que procure a Prefeitura, o 3414-0000, que para nós tentarmos buscar uma solução, porque a iluminação pública funcionando mal custa muito caro. Ela custa muito caro e é um dinheiro que poderia ser investido em outras áreas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadores. Continua a discussão, então, e agora a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Uma audiência pública para discutir as verbas para o carnaval. E acredito que, tendo o município já aberto, feito a abertura do carnaval de 2016, sem esperar que essa casa fizesse a avaliação do carnaval, a nossa audiência ficou relevada a um segundo plano, em que não vai ter Nós queríamos saber se as escolas iriam desfilar, e como já está aberto o carnaval, quer dizer, está determinado que sai carnaval em Uruguaiana, e não vai depender de nós. Então, eu acho assim que a audiência ficou anulada, e que essa casa deve devolver o projeto ao senhor prefeito, sem votar, que ele faça convênio, já que ele desprezou, né, totalmente a Casa Legislativa. Então, eu sou a favor de que haja essa discussão, né, entre os senhores vereadores, eu não sei a opinião dos outros vereadores, mas eu me senti que essa casa foi desprezada e que nós não devemos analisar o projeto, né, e nem fazer audiência pública.
Muito bem. Eu gostaria de passar para a condução dos trabalhos ao vereador Regis Carvalho, para que eu também possa manifestar a respeito do assunto.
Assumo senhora a condição dos trabalhos.
Senhora presidente, só uma questão de ordem, nós fugimos do assunto do requerimento, né, vereadora?
Eu assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Bem, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou retomar a condução dos trabalhos e vamos então nos deter neste momento ao que está em pauta para depois sim discutirmos esse assunto que é de ampla relevância levantada pelo vereador Fernando Tarragó.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Bem, nós então vamos nos deter nesse momento ao requerimento da vereadora Josefina Soares. No momento de empolgação, de repente, né? Pelo assunto levantado pelo vereador Fernando Tarragó, nós tentamos nos manifestar, mas vamos nos manter, então, dentro do enquadramento necessário e para discutir o requerimento da vereadora, agora, então, o vereador Rony Mello.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhora vereadora Josefina Soares, nossa presidente, vereador Jussara Osório, vereadores, plenário, as pessoas que se encontram em suas casas, nos seus trabalhos nesse momento. O requerimento da vereadora Josefina Soares, a qual eu já cumprimento, teve um momento de discussão novamente, assim como houve na sessão passada, com relação à preocupação do desperdício da iluminação, uma vez que as lâmpadas da cidade, em boa parte da sua área, ficam acesas durante todo o dia. E além da questão de valores, nós falávamos no outro dia também com relação à preocupação ambiental, que hoje a gente vê em todos os lugares do Brasil a falta de água, a dificuldade das hidrelétricas estarem operando, e é fundamental a gente ter essa responsabilidade. E eu confesso que eu tenho algumas dúvidas, e é nesse sentido que eu, como eu não fui o vereador que trouxe o assunto, eu até sugiro aos senhores vereadores, vereadora Josefina, vereador Marcelo, demais vereadores, nossa comissão de serviços municipais, para que a gente possa sim fazer uma audiência pública para debater esse assunto. E desde já pedir ao Kleber, senhora presidente, ao expediente, para que possa contatar outros municípios da federação e outros estados aqui no Rio Grande do Sul, municípios que possam ter feito algum trabalho no sentido de resolver essa situação, que a gente é fato e a gente vê todos os dias em nossa cidade. Então, contatar especialistas, contatar, por óbvio, a concessionária, contratar a prefeitura, todos aqueles de uma forma ou de outra possam se reunir e junto conosco, por óbvio, discutir o assunto e tentar, a curtíssimo e a médio prazo, resolver esse problema. Então, a minha sugestão é essa, vereadores, porque eu confesso, vereador Marcelo Lemos, e lhe cumprimento pelo trabalho que o senhor fez durante esses dias, porque realmente é um tema palpitante, um tema que todos os dias a gente liga a televisão e vê a necessidade de termos a responsabilidade para a questão, na questão de consumo, na questão de desperdício. Então é fundamental nós o quê? Como leigos, nos cercarmos, nos respaldarmos de pessoas que conheçam o assunto e mais do que isso, pessoas que em algum momento já tenham resolvido e solucionado essa questão em outros municípios, que eu não tenho dúvida que já deve ter acontecido. E Uruguaiana precisa necessariamente, porque, como eu já falei, vou repetir, senhora presidente, se a gente sair daqui agora e der uma volta pela cidade, a gente vai ver a quantidade de lâmpadas acesas e o desperdício que Uruguaiana proporciona e, de certa forma, traz prejuízo ao nosso meio ambiente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, neste momento, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, caros ouvintes, e aos senhores que me dirijo agora, mas antes, só lembrar o vereador Rony Mello e aos colegas vereadores, nós temos audiência pública marcada para quinta-feira, às 19 horas, proposta por este vereador e aprovada por os demais colegas, que trata sobre a questão de problemas que enfrentamos com a S-Sul. E agora, com certeza, incorporaremos outros assuntos que cada colega irá trazer, assim como o Marcelo levantou, a questão do desperdício de dinheiro que temos com a péssima manutenção que a própria prefeitura faz do que temos hoje aí, que é a iluminação pública. Tendo a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, aumentado no ano passado em alguns percentuais consideráveis. 40% de aumento. Também a questão da iluminação urbana, a questão da iluminação rural, a questão do tempo de resposta no conserto, quando de temporais, quando da falta de manutenção, por exemplo, que é o que os colegas trazem. Então, só para aproveitar o requerimento hora discutido, que pede o que esta casa pede incessantemente a cada sessão, faz referência à troca de lâmpadas, e cita lugares em específico, como o requerimento ora cita, só que não existe, pelo que sabemos, um cronograma, nem do Executivo, e nem um cronograma dos pedidos da Casa Legislativa. Ora, os senhores podem observar que um pedido de um vereador dessa Casa para realizar uma audiência pública para discutir o Carnaval foi totalmente desvalorizado e o Carnaval foi lançado no final de semana. Eu não sei se algum colega compareceu lá no Parcão. Algum colega compareceu lá no Parcão? Pois é. Eu não compareci. Só que essa forma de tratar as solicitações desses pares é a mesma. E vereadora proponente, eu quero lhe dizer que é a mesma coisa. A indicação da audiência pública, que não foi ouvida para a realização, vem ao encontro do seu próprio requerimento, que é o não atendimento às solicitações desta casa. E isso fica cada vez mais difícil. Não a nossa relação com o Executivo, porque nós somos um poder independente. Fica difícil a vida comunitária em Uruguaiana. Fica difícil a vida das pessoas que não têm seus problemas resolvidos por essa falta de atenção e de ouvido do Poder Executivo. Então, a gente se associa ao requerimento e eu digo aos senhores, concedo os dois apartes ao vereador Rony Mello e finalizo convidando os cidadãos e as entidades representativas, Sindicato Rural, Associação dos Arrozeiros, CDL, ACIL, ALL, enfim, as entidades que nos representam, comerciais, a Baixada de Uruguaiana, para estar aqui na audiência pública quinta-feira, agora, às 19 horas. A sua também, João. Desculpa.
Obrigado, vereadores.
Não, obrigado, vereador Rafael Alves, só para lhe cumprimentar e, de certa forma, pedir desculpa, porque deve ter sido na sessão que eu não estava. E lhe cumprimento pelo encaminhamento. É um espaço, sim, um momento de discutir também esse assunto, a questão de desperdício. E aproveitar e pedir, senhora presidente, aí sim, o expediente, o cerimonial que vai encaminhar os convites, porque esse problema vivido com a concessionária na questão do meio rural e tantas outras situações também é um problema vivido por outras cidades. E nós falávamos esses dias no programa do Expresso Meio Dia, do Ciciclo, justamente, que é um problema em todas as cidades que a concessionária presta o serviço. Então é fundamental não apenas enviar o convite, mas se puder ligar para os presidentes de câmaras de vereadores, inclusive os prefeitos das cidades, Itaqui, São Borja, o Alegrete, todas as cidades que a concessionária presta o serviço e tem a sua área abrangida, possam todos ser contatados o quanto antes, porque a audiência é quinta? É quinta-feira a audiência, é nesta quinta, bueno, tá em cima do laço, então é importante essas câmaras de vereadores, prefeitos e as comunidades e essas outras cidades também sejam informadas o quanto antes para que possam participar. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Expresso do meio-dia, tá certo? Esgotado, então, o debate e a discussão a respeito do requerimento a vereador Josefina Soares, nós passamos ao espaço de requerimentos verbais, com a palavra o vereador Egídio Carvalho para seu requerimento verbal.
Senhora presidente, senhora vereadora Josefina Soares, senhores vereadores, quero saudar hoje aqui pessoas presentes e, em especial, a presença da minha filha que vem prestigiar o pai nessa sessão. Rafaela. Obrigado. Mas, senhoras e senhores, não há, acredito que, vereador que durante a infância não tenha aproveitado as águas de um arroio, de um riacho, de um rio para tomar banho, na época. Como era bom, né, doutor Fernando Taragô? O que quero nesse instante dizer é que estou protocolando um requerimento até às 9h30 desta quarta-feira. Já está pronto o requerimento? Protocolado nesse instante, mas para a sessão, possivelmente, da próxima quinta-feira, pedindo às autoridades sanitárias de Uruguaiana que providencie em placas para que sejam colocados em todos os locais onde todos os anos temos, lamentavelmente, principalmente crianças que morrem afogadas em razão dessa desinformação. As crianças hoje se ocupam desses mananciais para tomar banho. E os que não morrem afogados, temos vários casos durante o ano, principalmente durante os verões, doutor Fernando Tarragó e vereador Eduardo, que me ouvem atentamente. As pessoas que se utilizam dessas águas fétidas e poluídas incorrem no risco de contaminarem problemas estomacais, problemas pulmonares, principalmente problemas de pele. Então, esse meu requerimento pede que no Rio Uruguai, no Cacarel, no Riacho, no Salso, no Toro Passo, na Barragem Sanchuri, ou até na entrada das barragens particulares, sejam colocadas placas de advertência. Este local é impróprio para banho. As águas são poluídas. O senhor coloca a sua vida em risco. E que os pais também, a partir do momento em que comecem a ler essas placas, tomem consciência e orientem os seus filhos, vereador Rony Melo, para que não tenhamos todos os anos, já temos 3 mortes por afogamento neste ano, antes de começar o verão. Então, esses dados são preocupantes e nós não vamos acabar com as mortes por afogamento, doutor Fernando, e nem com as doenças de pele, as enfermidades que as águas poluídas proporcionam, mas nós vamos, com essa campanha, acredito que vamos reduzir consideravelmente esses fatos que nos preocupam e que nos entristecem. Concedo a parte ao vereador Adalberto não, Silva.
Obrigado, vereador. Não só para dizer que eu acho que nós temos que alertar dos riscos. Agora que a água é imprópria para banho, não concordo com a Barragem Sanchuri, porque lá não é imprópria para banho. Já foi feita a análise da água e ela não é imprópria para banho. Tem que prevenir do risco e não da impropriedade da água.
Muito bem. Eu fiz referência ao Rio Uruguai, ao Cacaré, ao Riacho, ao Salso, ao Toro Passo, são os mais comuns. E coloquei, evidentemente, a Barragem Sanchuri, vereador Adalberto Silva, como uma área de risco. Mas o senhor garante, então, a qualidade da água da Barragem Sanchuri?
Concede uma parte,
vereador. Muito bem. Então, que seja, então, especificado que a Barragem Sanchuri é própria para banho, até porque existe um balneário lá. Muito bem. Eu concedo, segundo a parte, o vereador Rafael da Silva Alves.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu quero, tão somente, lhe cumprimentar a solicitação, o pedido de que sejam disponibilizadas placas nos locais de banho é importante. E fica a nossa constatação de que algo tão simples, de custo tão pequeno, Rony, tenhamos que esta casa a todo momento ficar indicando, solicitando, pedindo, mostrando ao executivo o caminho para poupar, para salvar vidas. Eu lhe cumprimento, Egídio Carvalho, e me somo ao seu requerimento verbal. Obrigado.
Muito bem. Para finalizar, então, presidente Jussara Osório, essa história de tomar banho, na realidade, em alguns pontos, vereador Adalberto Silva, a gurizada tem que tomar banho, é depois de molhar-se nessas águas, né, vereador Marcelo? Vou citar o Rio Uruguai hoje, há muitos anos atrás, nós quando meninos, doutor Fernando deve ter tomado muito banho, o vereador Adalberto Silva também, enfim, os mais antigos devem ter tomado banho, mas hoje é colocar em risco a saúde. Muito obrigado, presidente José Rosário.
Obrigado, vereador Egis Carvalho. Com a palavra, para também fazer o seu requerimento verbal, o vereador Rafael Alves.
De discutir o requerimento. Discutiu o requerimento do vereador Egis.
Desculpa, vereador, eu não tinha observado seu pedido. Com a palavra, o vereador...
Não,
eu não disse nada. Adalberto Silva para discutir.
Vereador Egis, vereador, eu acho que é necessário que se coloque em todos os lugares, de risco, não é? Dizendo que o lugar é perigoso, né? É necessário. Inclusive tem um projeto, né? Que é um projeto municipal, que é da minha autoria, que determina que todos os lugares, todos os balneários têm que ser demarcados, vereador Gil. Obrigado a ser demarcado. O município falha em não demarcar todas as áreas de banho do município. Obrigado a ser demarcado. É uma lei municipal, no entanto, quem assume a administração jura cumprir as leis que regam o município. E essa é uma das leis municipais que regra o município de Uruguaiana. E nós estávamos, inclusive, comentando agora da Fernanda Tarragô, nós acreditamos que esse ano, com a quantidade de água que corre nos nossos rios, seja um ano, inclusive, de melhor qualidade de água. Quanto à qualidade de água, acho que não se discute, inclusive, no Uruguai. Né? Pela afluência de quantidade de água que correu nos rios, certamente foi, as águas estão mais limpas do que nos outros anos, que tivemos problema, inclusive, de falta de água, de seca, de rios baixos. Né? Mas, então, acho que tem que ser colocado, eu acho que o requerimento de Vossa Excelência procede, mas que seja demarcado os lugares de perigo para que a gurizada não entre. Não? Que não é o caso da Barra São Gito. A Barra São Gito, imagina, faz 43 anos que eu moro ali e morreu 3 pessoas na barragem, e as 3 por imprudência, vereador Rafael. Uma que dava sem colete, arrastado por um barco desses a motor. Outra pessoa que estava na água e não sabia nadar e se atirou na água. Não? E são 43 anos que eu moro, então quer dizer que não é a nossa Barra São Gil, felizmente, porque ela não tem nenhum buraco, um poço, que a pessoa indo na água ela vai cair, ou ela vai se afundar, ela vai gradativamente afundando, então a pessoa só vai deixar a água cobrir ela se ela quiser, do contrário não tem como, então ela não era de risco. Nesse aspecto de buraco, como nós sabemos que o Uruguai tem, que o Cacarel tem, de repente o Salso tem, de repente uma correnteza forte, um buraco que não tem uma sinalização, dizendo que é perigoso, né? Então acho que é necessário, todos esses locais que tem perigo do menino, da criança estar ali, e de repente se cair num buraco, ser marcado com placa de perigo. Quanto às águas, eu não concordo, porque eu acho que as nossas águas hoje vivem em função das chuvas, eu acho que um dos melhores períodos, né, para banho, inclusive. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Só para somar a manifestação do vereador Egídio, do vereador Adalberto, Nós temos uns lugares mais lindos que eu já pude visitar é na nossa cidade, vereador Adalberto, que é o Balneário da Formosa. É um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. E o cidadão uruguaienense que ainda não foi, que vá um dia visitar a Formosa, que é um lugar fantástico. Mas infelizmente, as águas da Formosa são impróprias para banho. E não porque elas são de má qualidade. É a água do Uruguai, é uma água maravilhosa. É por causa dos buracos e da fundura que é a Formosa. É um risco, o cidadão que vai ali tomar um banho, ele está correndo risco. Ele está correndo, concedo uma parte ao vereador Adalberto.
Aí, vereador, obrigado, vereador, pela parte. É que o que eu teria de citar agora. Tem no município de Uruguaiana uma regra, uma lei municipal, que determina que sempre que tiver um balneário no caso da Formosa, que seja demarcado todos os lugares que não pode entrar. Ela não é... A Formosa não é que ela seja, que ela não possa tomar banho. É que ela tem que ser avisada que aqui não pode entrar. Entende? Que não pode entrar em determinado local. E é só demarcar. É muito simples de que ela seja própria para banho. É bem que Vossa Excelência salienta. É o melhor lugar, mais lindo, né, que nós temos com propriedade para banho. Inclusive, estava sendo já arrumada a estrada. E agora com essas cheias, certamente, logicamente, que foi todas elas alagadas e tem suas condições de chegar lá.
Muito obrigado, vereador. Então, dando prosseguimento, deve ter, como disse o vereador Egídio, algum lugar que tenha a água de má qualidade, para banho e tal. Mas a principal preocupação é que a maioria dos locais que a gurizada costuma tomar banho, e eu mesmo costumava tomar banho, principalmente na enchente, quando tinha enchente, porque nós conhecíamos, né? Sem enchente fica os buracos ali, tu acaba conhecendo. Quando tem enchente, tu já sabe mais ou menos como é que são os buracos e tudo. Então, a maioria dos locais que a gurizada costuma tomar banho e também onde pescam, são locais que tem são fundos, que o cidadão que ali mergulha, que ali nada, está com um risco iminente de acontecer alguma coisa, tem uma câimbra e tal, acaba vindo a sofrer um afogamento. Então é muito importante, eu quero me somar ao requerimento do vereador Egídio, e que nós possamos ter uma... copilar os locais em que o município tem essa dificuldade, tem esse problema, tem mais um minuto, em que o município tem essa dificuldade, tem esse problema, para poder externalizar para a população, e ninguém ficar correndo risco sem necessidade, né? Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Bem, nesse momento, então, esgotada a discussão com relação aos requerimentos verbal do vereador Egídio. Vereador Rafael Alves vai fazer requerimento verbal também, vereador Rafael?
Sim.
Fique à vontade.
Colegas vereadores e nossos amigos que nos acompanham em casa, nos seus locais de trabalho, agora que são 10h30 da manhã. O requerimento verbal, senhores vereadores, ele versa sobre um pedido de informação sobre quem está fiscalizando a retirada das árvores da floresta municipal que já começou a ser cortada. Nós sabemos que estão saindo caminhões com as árvores, e nós sabemos que um pedaço desta floresta, um certo percentual, irá permanecer do município, até para contemplar os pequenos agricultores na questão das estufas. Então nós precisamos saber se a prefeitura está com uma estrutura de fiscalização e acompanhamento da retirada das árvores que foram vendidas pela Santa Casa de Uruguaiana. Até porque aquela área é pública, é municipal.
Não a parte, vereador.
Lhe concedo a primeira parte, vereador Adalberto.
Não, é só para colaborar com a excelência.
Pois não.
Que eu acho que o requerimento, eu acho que cabe na medida de pedir, na perguntar se foi demarcada a área que o município vai ficar.
Muito
porque
bem.
Porque fiscalizou o que está sendo tirado, não cabe, que se foi vendido o mato para alguém, não podemos fiscalizar o que já foi vendido. Não, tem que fiscalizar, ver a área que se foi demarcada e onde perfeito. É que a área é demarcada. Só para colaborar.
Perfeito. Eu lhe agradeço, vereador Adalberto Silva. Acrescentamos, então, no requerimento, senhores vereadores, a solicitação da informação de que se a área já foi demarcada e quem está fazendo a fiscalização. Sabem por quê, senhores, a minha preocupação? Porque os cortes começaram no final de semana e no feriado. Começou no final de semana e o maior número de caminhões, a gente não sabe nem que quantidade foi retirada, no feriado.
parece um negócio meio assim, ó. Vamos lá no feriado quando não tem ninguém, todo mundo, e vamos acordar. Sabe o negócio? Então, fica meio... A gente pede a informação de que se a área já foi demarcada, a área da qual ficou específico que a Santa Casa poderia vender, e quem da prefeitura está fiscalizando e acompanhando a retirada das árvores. É muito simples. E lhe agradeço, Adalberto, pela ajuda. O requerimento será protocolado até amanhã às 9 horas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Muito bem. Então, esgotado o espaço dos requerimentos e os requerimentos verbais. Também tem verbal, vereador? Fique à vontade, vereador Marcelo Lemos, também com seu requerimento verbal.
Muito obrigado, presidente. Quero pedir aos colegas que dia 26 nós teremos a reunião na Barragem São Churi e que possa usar a tribuna livre o professor Marcelo Tenkaten, que vai explanar sobre um projeto de reciclagem do lixo, cuidados com o pomar e plantação de hortaliças, que é realizado na Escola Leda Maria. Então, eu já estou com requerimento verbal, será protocolado até as três. Será protocolado agora, daqui a pouco. Peço aos colegas que aprovem. Dia 26, na Barragem São Churi, o professor Marcelo Tenkaten explana sobre reciclagem do lixo, cuidados com pomar e plantação de hortaliças, um projeto em meio ambiente que é realizado pela Escola Leda Maria. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum requerimento verbal? Então, agora sim, esgotados os requerimentos, estes estão em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, estão todos aprovados. Na continuação, então, do nosso trabalho da pauta de hoje, nós passamos aos projetos que serão encaminhados à comissão ou às comissões técnicas da casa. Vereador Josefina Soares, para a
leitura. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, só questão de ordem, vereador Carlos Eduardo.
Gostaria de fazer a retirada do protocolo 14.042 sobre o projeto para melhor estudos.
Bem, colocar em apreciação, então, a retirada do projeto encaminhado e de autoria do vereador Carlos Eduardo, projeto de lei número 40/2015, que declara de utilidade pública a Associação Quilombola Rincão dos Fernandes. Sem manifestações em contrário, o vereador Carlos Eduardo está aprovado, então, a retirada do seu projeto. Convites.
Convites. CEP, Centro de Estudos para Administração Pública, ementa, encaminha a programação de cursos para os meses de novembro e dezembro de 2015. Diversos, reunião do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, a realizar-se no dia 4/11/2015, às 9 horas, local Salão do Antigo Fórum de Uruguaiana. Expediente, correspondências pedidas. Aos convites, tem que colocar em apreciação, senhor presidente.
Feita a leitura dos convites, então, estes estão em votação. Estão todos devidamente aprovados, vereador Josefina.
Expediente. Correspondências pedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 526 a 532 de 2015 e ato legislativo número 93 de 2015. Adversos. Ofício protocolado sobre os números 11 e 18 a 11 e 21 de 2015. Nada mais para fazer leitura, senhor presidente.
Muito obrigada, vereador Josefina Soares. Eu quero, neste momento, lembrar e já me dirigir à comunidade de João Regue de que na próxima quinta-feira, dia 5, nós estaremos, então, a Câmara dentro do seu trabalho de interiorização, fazendo a sua reunião lá naquela localidade, na escola Alceu Vamose. Nós passamos, nesse momento, então, ao período de comunicações.